Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Fala pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, eu sou o Bruno Rosolini, sou analista aqui da casa e hoje estou com três grandes convidados, depois mais dois, para a gente conversar um pouco sobre a reforma tributária. Na verdade, a proposta da reforma tributária, que tem abalado bastante o mercado e muita gente tem muita dúvida. Então a gente decidiu fazer esse episódio especial aqui do podcast para primeiro te falar os pontos importantes dessa proposta e depois comentar um pouco sobre os setores e os impactos específicos em cada um deles. Hoje estou aqui com três grandes pessoas primeiro. Vitão, que já é um convidado super especial aqui da casa, né? Aparecem todos. Fala aí, Vitão, como você tá? Tá bem?
Tudo bem.
Legal, obrigado pela presença. Tô aqui com a Isa, que é a primeira vez que ela tá aqui, né? Obrigado por vir aqui, ó. Coloca o microfone mais perto aí, senão o pessoal não vai te escutar.
Oi, pessoal, tudo bom?
Eu tô aqui com a Isa, você cobre FIIs, né, Isa? Vai comentar um pouco pra gente sobre isso.
Fundos imobiliários.
Obrigado por estar aqui. E com o grande Eduardo Nishio, meu parceiro de podcast já, né? Tá sempre aqui no co-hosting, isso que é legal, né? E o Nishio, pra comentar pro pessoal, pra você que é a primeira vez que está assistindo aqui, é o head da área do Genial Analisa, head de research aqui, e também cobre financial, certo, Nishio?
Isso.
Beleza, pessoal. Antes da gente passar a palavra aqui, antes, na verdade, de eu passar a palavra para eles, eu só quero mostrar para vocês um pouco sobre a nossa plataforma, que é a plataforma Genial Analisa. Muita gente tem perguntado, né? Pô, como é que eu acesso? Como é que eu vejo as recomendações? Como é que eu vejo os relatórios? Simples. Vá no site da Genial, vá na aba aqui Conteúdo, clique em Genial Analisa. Ou, se você quiser acessar direto, você vem em analisa.genialinvestimentos.com.br. Depois que acessar, você entra já nessa nossa plataforma. De começo, você tem aqui os top picks de cada setor, ou seja, as empresas que têm ali o maior upside em cada um deles, os que os analistas
tem
específicos...
Mais, né? Você pode...
É, tem mais para o lado, né? Então são todos os setores que a gente cobre aqui. Quando tiver mais setores, enfim, vai estar tudo aqui, os top picks. Só que, de novo, não são só essas ações que a gente cobre. Tem várias outras, né? Dentro de um setor tem várias empresas. Mas depois a gente fala um pouco mais disso. Aqui a gente tem os relatórios. O último relatório sempre está aqui em primeiro, então conforme a gente vai postando, a gente vai adicionando aqui. Como vocês podem ver, o Vitão contribuiu bastante nesses últimos dias, né, Vitão?
Foram dias animados.
Isso foi legal. E, inclusive, também o relatório da reforma está aqui, que eu vou abrir para vocês em breve. Se você quiser descer um pouquinho aqui, você também agora tem uma novidade muito legal, que são as carteiras recomendadas de ações pelo Felipe Villegas e de FIIs pela Isa, que está aqui com a gente hoje. Que saiu hoje, né?
As duas saíram.
Quem ainda não acessou, vai lá ver.
Isso, vai lá ver, porque são recomendações bem interessantes e, de novo, tá de mão beijada, de graça para você. Tem os nossos vídeos, enfim, depois aqui embaixo também você pode conhecer um pouco do time, se inscrever para a newsletter. Para a gente não pegar muito tempo, Nishio, vamos falar sobre a reforma? Depois Isso. A gente volta aqui na plataforma para falar sobre os pontos específicos dela aqui.
Relatório.
Mas, bom, como que você quer, para o pessoal que está assistindo, né? Quero ler primeiro o relatório, não gosto de ver vídeo. Não sei, vai que tem gente que gosta de ler. Vem aqui, clica no relatório, você vai abrir o relatório específico que você clicou. Nesse caso aqui, dos impactos da reforma tributária. Como que a gente vai fazer hoje, pessoal? É muito simples. Primeiro a gente fala os pontos da proposta, o Nishio vai fazer isso pra gente, e depois a gente vai comentar sobre os respectivos setores e qual que é o impacto em cada um deles. Então, Nishio, a palavra tá com você, eu vou descendo aqui e você vai falando.
Vamos passar pelos primeiros, os maiores pontos da reforma, né? Então, a gente enumerou aqui quatro grandes pontos. O primeiro é a tributação. Pessoa física, tá? Então, antes era mais ou menos na faixa de 1.900, começava a ser tributado, né? Agora vai para 2.500, tá? A gente tem ali uma tabela
tem a tabelinha aqui, ó.
Mostrar isso.
É, cadê?
Mais embaixo.
Aqui,
aí, ó. Tá? Aqui não é só o pessoal que ganha até 2.500 que vai ser beneficiado. Aqui toda a população que paga imposto vai começar a pagar imposto a partir de 2.500. Então, dos efeitos disso é que o pessoal vai ter mais dinheiro no bolso para fazer compra. E aí, consumo se beneficia nessa faixa aqui, né, nessa medida. Tá? Aí, o número 2 que a gente elencou ali foi o fim do JCP. Isso impacta muito as empresas que pagam JCP, obviamente, porque vai acabar. É um benefício tributário em que o JCP é usado como provento, mas ele é deduzido da base do cálculo do imposto de renda das empresas. Quem fazia muito uso disso, por exemplo, são os bancos. Então, vão ser bem impactados, usavam bastante, quase todos os proventos dos bancos eram em JCP. O ano passado foi quase todo mundo usou isso aí, porque ele diminui bastante a alíquota de imposto. Os bancos, como vocês sabem, têm uma tributação diferenciada. Tá? Eles pagam mais tributo em relação ao lucro. Então, é na faixa de 45%, que é o bruto, né? E com o JCP eles caíam para 35%, mais ou menos, que era a faixa de imposto deles. Tinha alguns outras deduções, mas de forma geral o JCP era o maior benefício que eles tinham. Acho que elétricas também pagava bastante. Tudo que era capital intensivo, que tinha um patrimônio que é alto em relação ao, enfim, ao negócio deles, pagava bastante JCP. Tá? Aí o fim, a tributação sobre os dividendos, isso aí vai pegar bastante o pessoal, pessoa física, ou a gente que investe na Bolsa, ou vocês que têm interesse em investimentos, porque isso aí é novo. Né? Está sendo discutido ainda, a gente sabe que provavelmente deve cair um pouquinho, mas era uma benção aqui no Brasil. Acho que todos os países que eu conheço pagavam dividendo, pagavam imposto sobre dividendo. Tá? E para amenizar todas as medidas, segundo o governo, para fazer o zero a zero ali, eles vão dar uma baixa alíquota de imposto das empresas, tá? Que era 34% no total, né? Para algo em torno de 29%. Para quem tinha alíquota especial, tipo os bancos, que era 45%, em tese, né? Não está nada escrito, vai para 40%. Tá? Então, 5 pontos base de queda no imposto corporativo, né? Das empresas.
Legal. Esses são os pontos que mais vão afetar, então, quem quer investir, o investidor, que tem que ficar prestando atenção nisso, certo?
Exatamente. E a nossa análise aqui é que a gente dividiu por setores, nem todos os setores vão ser beneficiados, nem todos vão ser impactados. Então, a gente tentou diferenciar aqui, no nosso call aqui, quais os setores que vão ser mais impactados negativamente e os que vão ser mais impactados positivamente.
Legal. Boa, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo Vitão, para ele falar sobre elétricas, e aí depois a gente passa a palavra para a Isa falar sobre FIIs.
E tem um gráficozinho ali que a gente mostra ali os setores mais impactados, que acho que esse é bem fácil de entender, né?
A legenda basicamente é quanto mais joinha para cima, melhor, quanto mais joinha para baixo, pior. Então vamos começar pelo pior deles aqui, que é o Vitão com a energia.
Tá, tem...
Ó, se quiser até descer para mostrar algum gráfico, Vitão, pode
descer.
A maneira
mais fácil de se entender é o seguinte... acho que 95% das pessoas que investem no setor de energia elétrica está atrás de dividendo. Então, se você vai ter uma tributação em cima do que eles vão pagar de proventos, a pessoa vai ter menos dividendo. Mas eu acho que essa, na realidade, não é o problema como um todo. É tão ruim que é uma parte do problema. Por quê? Antes de mais nada, eu quero abrir um parênteses, eu não sou advogado, então se eu falar alguma expressão que fuja do juridiquês correto, eu já peço desculpas, mas a questão é a seguinte. Vamos supor que você vai fazer uma linha de transmissão do Vitor Souza, que é o meu nome, por um acaso. Essa linha de transmissão, ela é uma concessão pública, ela é um monopólio natural, então tudo é uma concessão, né? Então é um monopólio natural. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você ganha o leilão, O leilão ele é feito de tal maneira que o vencedor do leilão vai ser aquele que oferecer a menor condição de tarifa, né? De tal maneira que a sociedade se beneficie. Então, se aquela linha de transmissão, ela vai entregar a energia, né, do ponto A ao ponto B com a menor remuneração possível, essa menor remuneração possível vai para a tarifa final da menor maneira possível. E não existe outra maneira de você remunerar esses investimentos que não seja o dividendo. É só pelo dividendo, tá? Então, quando você taxa o dividendo, o equilíbrio econômico-financeiro das linhas que já foram leiloadas há 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos atrás, ele é alterado, entendeu? Então, existe um monopólio natural que foi oferecido a menor condição possível, e que não existe outra maneira de se remunerar o capital que não os dividendos, que foram calculados no momento em que foram calculados pela empresa que ganhou a concessão, no momento do leilão.
Lá atrás.
Então o cara faz lá a estimativa dele pelos próximos 30 anos, e à medida que você taxa algo que já foi leiloado lá atrás, altera esse equilíbrio. Então percebam que acontece um problema que é alheio a operação do gestor ali, do Vitor Souza, que foi o dono da linha. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso serve para geração, tá? para praticamente toda concessão pública, que eu estou incluindo o saneamento também. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho, minha opinião, que muito possivelmente vai existir uma judicialização muito séria no setor, principalmente em relação às concessões antigas, que é tudo que a gente vê hoje, nesse exato momento. Tá? Então, em relação às questões futuras, você, quem for bidar, ele vai fazer o ajuste no momento da oferta, porque eu já sei qual é o imposto que eu vou pagar, não tem problema, eu faço o ajuste da oferta. Agora, hoje, as linhas que aí estão, elas vão ficar desequilibradas, então acho que corre o risco de ocorrer uma grande judicialização nesses setores que são de monopólio natural, etc. e tal. E como aí tem ali uma série de pormenores que ainda é difícil a gente conseguir capturar, que é, por exemplo, a Taesa. Não existe uma linha de transmissão chamada Taesa. A Taesa é um guarda-chuva, é uma holding, que detém uma série de SPEs, né, sociedade de propósito específico, e que essas SPEs elas pagam dividendo, a dividendo sobe para a holding paga para o acionista. Então aí, pô, será que no momento que ela paga, o dividendo da SPE já é tributado? Ou então vai ser só no final, só pelo acionista final, né, no caso da Taesa? Então fica essa dúvida que vai ser discutida ao longo do tempo. Mas overall, na minha opinião, é o pior, porque é muito fácil você estimar um dividendo e tirar os 20%. Pô, legal. Mas eu acho que o grande abalo, na minha opinião, é esse. Entendeu? Vai ter muita chiadeira, vai ter muita reclamação, principalmente sobre esse aspecto. E claro, o que a gente faz aqui num segundo momento é a estimativa. A gente pega o nosso modelo. O primeiro ponto é o impacto em lucros, né? Aqui na tabela número 3 e número 4 e número 5, a gente tem as análises de sensibilidade do impacto do JCP nas empresas, né? Então, nas transmissoras fica aí de 5% a 7%. Nas geradoras de energia, das geradoras de energia elétrica aí de 5% a 6%, de 4%. E nas de saneamento fica aí na casa um pouco mais de 10%. Né? Essa BESP está com esse valor enorme porque o ano de 2020 o lucro foi impactado.
Isso é negativo, né? Só para deixar claro aqui, pessoal, isso aí são impactos negativos no caso dessa análise aí, né?
É. Só que aqui vale mencionar que as empresas de saneamento, na média, elas não são boas pagadoras de dividendo, exceto a Sanepar, que distribui bastante dividendo. Mas a Sabesp e a Copasa, ela reinveste a maior parte. Uhum. Mas de uma maneira ou de outra, quando você tira esse benefício fiscal, o impacto fica mais ou menos sobre essa questão, fica mais ou menos nesse nível. Então eu acho que então tem esses dois frontes, né? A questão do ataque ao modelo de negócios das concessionárias públicas, e, de claro, quem investe em energia elétrica, no setor de energia elétrica e saneamento. E a segunda derivada é um menor yield, né? Um menor rendimento em relação a isso. Então, eu vejo dessa maneira. Infelizmente, é muito negativo. Um projeto de lei, a gente sabe mais ou menos como começa, não sabe muito bem como termina, se vão ser alteradas, as alíquotas vão ser alteradas. Acho que muito dos questionamentos que eu coloco aqui vão ser respondidos. Mas o meu ponto é esse. Eu acho que é negativo. Isso fez pressão sobre as empresas de energia elétrica e sobre as empresas de saneamento, inclusive elas estavam caindo em bloco hoje, não só energia elétrica, mas como saneamento também. Eu imagino que por causa disso, claro, tem a questão da hidrologia ruim, etc., mas eu acho que em parte é uma tempestadezinha perfeita ali que eu espero que suma.
E ali você tem, nesses dois gráficos ali, antes e depois, o impacto no dividend yield, né? Então, se você aplicar ali depois, você vai ver que o yield caiu com essas medidas aí. Se vocês quiserem ver qual seria o yield projetado, você pode ver aí nesses gráficos. Nesse gráfico.
Eu quero fazer uma pergunta para você, Vitão.
Aí, só para falar aqui, à medida que vocês forem fazendo, movendo as tabelas, vocês vão vendo empresa a empresa. Aí umas pagam menos, outras pagam mais, por aí vai.
Eu quero fazer uma pergunta. Claro. Se passa hoje essa proposta do jeito que está, O que você vê no futuro? Além da pode acontecer essa judicialização no setor inteiro, o que você pode dizer para o pessoal assim? Passou hoje, o que a gente espera então dessas novas concessões no futuro?
Tá. A primeira coisa e a segunda coisa são exatamente esses dois pontos que eu comentei, né? Uhum. A judicialização seguido pelo menor dividendo. Mas a terceira derivada é que a energia vai ficar mais cara, porque no momento, ontem teve o leilão de transmissão. Uhum. Se não me engano, os deságios ficaram ali em quase 60%. Então, os investidores, eles já vão saber os deságios em relação às RAPs oferecidas, né? As receitas oferecidas. Ah, é? Eu vou pagar 20% de dividendo? Ah, tudo bem. Então, ao invés de oferecer 60%, eu vou oferecer 40%. Então, o cara já vai colocar, já vai colocar no momento da oferta, e quem vai pagar essa reforma tributária não são os capitalistas, donos,
são os consumidores.
São os consumidores. É, claro, aí, mas assim, o que já está feito, né, que é nada mais nada menos que toda a malha de energia elétrica brasileira, com geradoras e tudo mais, vai ser discutido, mas depois disso, caso passe, a energia vai ficar estruturalmente mais cara, essa é a minha opinião.
Legal, legal. Bom, vamos passar a palavra agora para a Isa, então, para comentar sobre os FIIs. Ó, toma o seu mouse aqui, ó.
Passa o mouse aqui.
Porque o pessoal quer saber, até o pessoal estava falando aqui, pô, é o fim dos fundos imobiliários? Responde para nós, se é o fim ou se não é.
E é legal também porque tem a leitura dinâmica lá, você pode passar você ali pode diretamente descer, ali.
Ah, é, foi que a aqui para já vir
que
direto.
Que a Isa fez, né?
Senão tinha muita coisa para passar. Bom, pessoal, se for aprovado da forma que está assim, é muito negativo, tá? Porque, querendo ou não, como é hoje? Hoje... Todo investidor em fundos imobiliários é tributado em 20% sobre o ganho de capital e tem isenção sobre o dividendo, né? Qual é a proposta? A proposta é passar de 20% para 15% sobre o ganho de capital e os dividendos que hoje são isentos passaria para 15%, tá? Então, o que, que acontece? A gente perderia 15% do ganho, tá? 15% do dividendo, que muita gente investe em fundos imobiliários, principalmente pelo dividendo mensal, vai deixar de ganhar esses 15%. Obviamente, vai gerar uma forte pressão para desvalorizar as cotas dos fundos, tá? De forma a gerar um dividendo, que é o principal índice de rentabilidade que os investidores usam, tá? O ganho de capital aqui é a longo prazo, não é um ativo de curto prazo que eu vou segurar alguns meses, alguns anos. O objetivo é realmente você comprar um imóvel, e se você compra uma casa hoje, você não quer vender ela mês que vem, né? Você vai ficar alguns anos morando nela, 5 anos, 10 anos, o que for. Então, é muito negativo. Qual é o principal impacto? Além da desvalorização dos fundos, isso causa um impacto indireto no segmento de financiamento imobiliário, tá? Hoje em dia, a crise é a principal forma de financiamento para incorporadoras, principalmente incorporadoras que não são tão grandes, não são tão bem estabelecidas, que fazem loteamento, seja aquele condomínio fechado aí da sua cidade que está começando a construir, seja aquele multipropriedade, né, que são os resorts, ou a segunda casa, como a gente chama, né? Uhum. Então tem um impacto muito negativo, porque eles não vão mais conseguir se financiar na taxa que eles se financiam hoje junto ao mercado. Os principais compradores de CRIs hoje são os fundos imobiliários, tá? E eles vão ter que exigir um prêmio maior em cima desses CRIs, que apesar de não serem tributados, vão ter que pagar mais. Além disso, quando eles forem comprar um ativo, seja de uma construtora que está se desfazendo, seja de uma incorporadora que está vendendo, tirando o ativo do mercado para conseguir construir outros, também vai acabar vendendo mais barato, de forma a remunerar aquele ativo melhor na hora de eu colocar esse ativo dentro de um fundo imobiliário, tá? Aqui tem vários poréns, né? Eu vou tributar o CRI, não vou tributar o fundo imobiliário. E eu tiro a atratividade, hoje em dia a pessoa física, para investir num CRI, ela precisa de pelo menos R$1.000 para comprar um CRI, tá? E eu não estou pulverizado. Eu consigo, com menos de R$100, comprar uma cota de um fundo imobiliário, eu estou pulverizado em 30, 40, 50 CRIs, tá? Então, eu tiro bastante atratividade desse investimento específico, tá bom? Então, se for aprovada da forma que está, vai ser bem negativa, mas o mercado é perfeito, ele se reajusta, a gente vai ver um ajuste forte do preço das cotas para baixo, e aí a bola para frente.
Então não é o fim, né? Não é o fim.
Não é o fim, é um reajuste, um período de instabilidade.
É um mar mais bravo, né, por enquanto.
Exato. Mas uma pergunta aqui, os CRIs não entraram nessa reforma, certo?
Não.
Então, eu como investidor, seria mais fácil eu comprar CRIs e não ser taxado, certo? Sim. Do que comprar um fundo e pagar 20% de dividendo. É, essa...
15%. O problema é aquilo 15%, lá, né? Porque 15%. O CRI é R$1.000.
Mas essa bagunça, assim, você fala, pô, como é que fica?
A gente estava até comentando no Nishio hoje que mudar as regras do jogo do nada, assim, você não dá uma previsibilidade para o investidor que está pensando no longo prazo, na aposentadoria dele, que muita gente usa o FII para isso, né? Para receber os rendimentos.
Muita gente foi para os fundos imobiliários... como uma substituição da renda fixa,
exato,
né?
Exato, exato.
E então... até para fazer aposentadoria por causa do fluxo mensal. Uhum. Mas até quem acompanhou ontem o fechamento de mercado, eu falei que investir aqui agora é tipo você... tá ali no garrafão, na área, pra fazer uma cesta, e aí, de repente, o jogo mudou, não é mais basquete, é futebol. Exato. Fudeu, você fez falta, já era.
Exato. É tipo falar que futebol não pode mais ser jogado com o pé, é com a mão agora.
Exato,
assim, no chão,
virou handball, sei lá o que, que virou.
Você acha que vai ter algumas mudanças aqui, enfim...
Qual que é... Eu vejo uma mobilização muito forte de gestores, de securitizadoras, que é quem emite o CRI, tá? Para derrubar isso, isso, com todos os especialistas que eu falei, parece um bode na sala, que eu vi essa expressão, achei genial. Até fui procurar, quem não sabe, eu recebi alguns questionamentos, tá? No Instagram. O que é um bode na sala, gente? Bode na sala é aquela coisa que você põe na sala, ele faz a maior bagunça, depois você tem que limpar toda aquela zona que ele fez, mas depois que você limpa e tira ele da sala, parece tudo tão lindo que você já
melhorou.
Nem... Melhorou.
Mas pode não ser um bode, mas pode ficar uma galinha, entendeu? Eu acho que assim... Do jeito que tá. Mas assim, do jeito que tá, assim, do jeito que tá vindo e indo, eu acho que vai ter alguma coisa. Uhum. Se não for agora, vai ser no médio longo prazo.
Sim,
né?
Isso a gente concorda. Isso
mas
a gente...
no mundo, como você falou, né? A gente conversou antes, no mundo não, tem vários países que não tributa fundos imobiliários, né?
Que não tributam, e os que passaram a tributar também deram um tempo de adaptação. Porque imagina, gente, eu comprei uma renda fixa, é o mesmo caso que o Vitão estava explicando, mas agora para o meu caso é renda fixa. Eu fui comprar, eu sei que vocês gostam muito de LCA, LCI, que também são isentos. Então eu comprei lá uma LCA pagando IPCA mais 3, porque eu achei maravilhoso, isento de imposto de renda, tá ótimo. De repente eu tenho que pagar 15% em cima do imposto de renda. Eu teria tomado a mesma decisão?
Exato.
Poxa, eu tinha achado um CDB que pagava mais se eu tivesse que colocar essa tributação. Então, mudar a regra no meio do jogo é um pouco complicado. A gente concorda que não vai ser isento para sempre, mas essa mudança tem que ser feita a longo prazo. Então, avisar, poxa, gente, acho que eu vou tributar aqui em 15%, mas eu vou dar 5 anos aqui para vocês se adaptarem. E aí a gente vai mudando a regra do jogo, uhum. Né?
Outro você acha que existe a possibilidade de deixar esses fundos que existem hoje sem tributação e fazer os próximos tributáveis?
Então, eu vou criar uma super distorção no mercado, né? Porque qual vai ser meu incentivo? Eu vou crescer os fundos que tem hoje. Eu não vou querer fazer um novo fundo.
Para e não pode crescer mais ali.
Não pode crescer mais. Eu faço o quê? Quem tem
não pode captar mais, entendeu?
Não, então, mas aí eu não posso mais vender a cota?
Não, você pode vender a cota, mas você não pode captar mais, enfim, fazer oferta. Tal.
Então,
vamos deixar os gestores muito preguiçosos.
Eu não posso fazer nova emissão, daí eu tenho que fazer aquele... Vai dar uma super distorção no mercado e eu vou fazer o quê? Vou colocar ticker 11T de tributação, sei lá, de tributado, alguma coisa assim. Vai criar uma dispersão gigantesca no mercado e coitado dos analistas, né?
O pessoal mandou uma pergunta aqui. O Wagner Barcelos... primeiro, só dizer pro pessoal, né, que eles podem mandar a pergunta aqui no chat, se vocês quiserem, que eu tô lendo. Ele perguntou, nesse momento, dado essa turbulência, é melhor aguardar para fazer mais aportes em FIIs ou ainda há oportunidade?
Foi um pouco que eu falei na minha carteira recomendada. A gente ainda tá num cenário incerto, tá? A gente não tem essa proposta, ainda tem muito para caminhar, tá? Ainda tem que ser aprovada na Câmara, no Senado, ainda tem muita água para rolar, mas a gente ainda está num período de turbulência, então a gente está sem céu claro para poder levantar voo. Até na minha carteira, a minha recomendação esse mês foi ficar, tá? Não fazer grandes mudanças na carteira, ficar numa carteira mais resiliente, que vai passar por esse momento de turbulência de uma forma um pouco melhor, tá? Então, eu aguardaria. Minha recomendação é aguardar, vamos esperar o cenário melhorar em um cenário de um pouco mais de estabilidade, com essa proposta um pouco mais encaminhada, a gente toma uma decisão. No momento é muito difícil você ver aqui 2-3 meses para frente.
Legal. Boa. Obrigado, Vitão. Obrigado, Isa, pelas considerações. Foi muito legal.
Eu esqueci uma consideração aqui. Um dos pontos aqui também é o seguinte. Eu comentei que essa reforma ela é um ataque direto ao modelo de negócio de concessões públicas. O que acontece? Qual é a parte, em teoria, boa dessa reforma? É que você diminui o imposto de renda então, e tributa o dividendo. Então, a pessoa, em teoria, teria um estímulo a reinvestir, porque se você for sacar o dinheiro que está ali de dentro, né, via dividendos, você vai pagar o imposto. Então, peraí, não quero pagar esse imposto, vamos investir mais, né, gerar mais renda, gerar mais emprego. Mas vem cá, se as empresas de energia elétrica e saneamento elas só crescem via leilões, e se não tiver mais leilão? E se não tiver mais leilão? Ou se, quando tem leilão, as condições não são boas, como era ali até um pouco antes de outubro de 2016. A pessoa não... ou ele compra um projeto ruim, ou ele simplesmente não compra e se vê obrigado a pagar o dividendo de uma maneira ou de outra. Tá? Então, esse aqui é um último adendo aqui que eu tinha esquecido de comentar mais cedo, né? Porque é uma empresa que tem ali um processo mais dinâmico de decisão de investimentos. Uhum. Ah, sei lá, uma fintech, XPTO, ah, vamos investir nesse projeto aqui, vamos ver. Ele tem ali um portfólio de projetos. Já as empresas, as minhas empresas, não. Elas são refém de leilões públicos, seja de transmissão, de geração ou de, enfim, uma série de coisas. Então, é mais ou menos esse o último comentário que eu queria fazer, que eu não comentei agora há pouco.
Legal, boa. Obrigado, Vitão. Obrigado, Isa, pelas considerações. Sempre bom ter vocês aqui. Espero vocês no próximo, hein? Porque vai ter, com certeza. Mas é isso, pessoal. Antes do Nishio passar para falar de bancos, eu só queria mostrar de novo, só presto nós aqui. O pessoal tem perguntado, como que eu entro na plataforma? De novo, você pode acessar ela diretamente, analisa.genialinvestimentos.com.br ou entrar no site da Genial e na aba Conteúdos e clicar em Genial Analisa. E aí eu quero dizer para você também que está vendo essa live, ajuda a gente com um like, tá? Isso ajuda bastante o canal, ajuda a divulgar o canal, ajuda a divulgar o podcast. Quero lembrar também que a gente tem podcast toda segunda e quinta-feira, às 7 horas da noite. Toda segunda-feira é um podcast especial, a gente traz convidados externos, convidados extras. E toda quinta é um assunto interno nosso da área. Falar de algum setor, falar, por exemplo, da reforma tributária, do impacto de alguma notícia em alguma empresa específica. Então, não perca. Toda segunda e quinta, às 7 horas da noite. Nishio, você fala de bancos hoje, mas posso apresentar os convidados, claro, convidados especiais, óbvio, aqui. Rafa e Karen. A dupla agora, na verdade, que é a dupla de varejo, né? Mas antes o Rafa ficava também cuidando um pouco de educação e a Karen ajudava também em varejo, tecnologia e telecom. A Karen é que ajuda em tudo. Mas, beleza. Antes de vocês falarem, deixa só o Nishio falar de bancos e depois, sim, vocês já engatam, se apresentam.
É, por incrível que... Eu vou falar de bancos seguros, tá? Bancos seguradoras. É, bancos, por incrível que pareça, o impacto não vai ser tão, tão ruim, tá? A gente ficou até surpreso com os nossos cálculos. E seguros também eu pensei que seria ruim, mas não, na verdade foi positivo nos nossos cálculos aqui, pelo menos nas empresas que a gente analisou, tá? Então vamos lá em bancos, tá? É, qual é o impacto dos bancos, né? Os bancos pagam muito JCP. Banco é capital intensivo, eles precisam de dinheiro para crescer. Então, a fórmula do cálculo do JCP, né, do juros sobre capital próprio, leva em consideração o patrimônio dos bancos. Então, quanto maior o patrimônio, maior a capacidade de pagar JCP e, por consequência, maior o benefício fiscal que eles têm. Né? Então, você está falando aí de 100 bilhões, 200 bilhões de patrimônio, os bancos conseguiam pagar muito, e a alíquota de imposto deles, que era de 45%, que é a maior do Brasil, nesse segundo semestre vai ser 50%, né? Acho que ninguém gosta de bancos, né? Então, esse setor aqui é malquisto aí pelo regulador, pelos políticos e pela população, tem sofrido bastante aí, mas é um bom pagador de dividendo, paga dividendo bem, tá? Paga mensal, inclusive, para quem gosta de dividendos. E tem uma certa resiliência ali no lucro, tal, em pagamento e crescimento. Tá? Então, os bancos, apesar desse pagamento de 45% de alíquota bruta, eles conseguiam abater para 35%, 34%, assim, grosso modo, tá? Com o JCP e outros benefícios fiscais. Tá? O impacto que a gente calculou aqui vai ficar na faixa aí dos 5% ali, né, para Bradesco, Santander e Itaú. O menos impactado no nosso cálculo foi o Bradesco, que é o nosso top pick no setor de bancão. Tá? O mais impactado, infelizmente, aí foi o Banco do Brasil, com 14%, quase 15% aí do lucro, por conta de vários motivos. Assim, o grande motivo é que ele depende muito do JCP para ter o benefício fiscal, tá? E tem a alíquota já menor por conta de outros benefícios, principalmente o agrícola. Então, isso influencia no cálculo lá.
Para deixar claro, é o impacto no lucro.
Sim, no lucro, né? no lucro. Então, é um impacto assim que seria um impacto que a gente olha assim, o lucro de 2021 como se fosse impactado 100% de todas essas mudanças aí.
Boa.
Tá? Boa. Então, é como se fosse perpetuidade, né? Como se fosse uma coisa mais de longo prazo. Nas seguradoras, por incrível que pareça, o impacto vai ser positivo. Por quê? Porque eles são mais asset light, né? Eles precisam de menos capital para crescer, pagam menos JCP por consequência. Então, o fim do JCP não impacta tanto eles e tem os 5 pontos base de queda aí na alíquota de imposto deles, né? Então, acho que o benefício aqui é muito mais visto na BB Seguridade, que não paga JCP quase nada, quase zero, e vai ter esse benefício de 5 pontos base aí na queda da alíquota. Então a gente vislumbra aí uns 8% aí de crescimento para a BB Seguridade. Ela já paga bem dividendos, né? Um payout de 80% na média. Teve aí um aumento de capital em uma subsidiária, mas totalmente tranquilo ali. Muito mais não caixa. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui. A gente pode fazer um de seguros depois.
Podcast exclusivo de seguros, aí você pode falar mais disso.
Mas então vai ser beneficiada, tá? Tá vindo uma trajetória boa de melhora de operacional. E aqui, a Porto e BB Seguridade, o aumento da Selic beneficia o resultado financeiro deles na V. Então a gente está vendo aí com bons olhos aí várias vertentes aí para seguradoras, tá? Inclusive esse do imposto beneficia elas.
Boa. E aí, de novo, mais uma pergunta. No momento, melhor aguardar ou é uma oportunidade para comprar, talvez, com as ações um pouco mais descontadas? Como que está essa visão?
Eu reitero minha preferência para o Bradesco, nos bancões, e Porto Seguro. O Bradesco está barato, está negociando aí a 8 vezes lucro. Tá? A gente pegar aqui os últimos dados aqui. 9 vezes, vai, dependendo do ONPN. Se você conseguir comprar, as ONs são muito mais baratas, eu recomendo aqui as ONs. Tá? Paga um pouquinho, o payout é um pouco menor, mas está bem mais barata, descontada. Está 6,5 vezes earnings 2022. Então, está bem barata em relação ao histórico e paga um bom dividendo. Tá, agora, se você está achando dividendo, você vai pagar 20% a menos. Mas eu acho interessante, está com uma dinâmica boa os bancos, tá, de volta aí, porque fizeram uma super provisão em 2020 por conta da Covid. O impacto não vai ser tão ruim, economia voltando, os bancos tendem a voltar. Tá? É mais técnico e do que fundamentalista essa volta aí. Né? Nos fundamentos, os bancos estão no longo prazo ali com certas incertezas, principalmente competição aí de bancos novos aí, entrantes, são mais ágeis e na verdade o modelo de negócio mudou muito. A gente pode entrar nisso mais tarde, mas o modelo de negócio de bancos mudou. Antes precisava de agência, conta corrente, os bancos faziam cross-selling de ou venda cruzada aí de produtos financeiros e ganhavam bastante dinheiro em cima disso. Hoje, qualquer um pode fazer conta digital. Então, eles estão nessa encruzilhada, estão se reformulando, estão cortando custo, cortando agência. Tem muito espaço ainda, eles têm muito dinheiro, eles ganham cada um 25 bilhões de reais de lucro. Então, é muita grande. É mais que o market cap completo de vários setores aí. Então, tem capital aí para gastar, né? O que não pode acontecer é virar uma adquirente da vida, o setor que foi destruído aí pelas mudanças das fintechs, tá? Que seria a Cielo, a Lirede, que tiveram que se reinventar, ou estão tentando se reinventar ainda. E Porto Seguro, também a gente gosta, né? É o nosso top pick aqui, tem valor e tem crescimento, está tendo mudanças lá dentro, a gente gosta do case, tá?
Boa, legal. Valeu, Nishio, pela aula sobre bancos, porque é sempre uma aula.
Muito bom.
Então, Rafa, Karen, vocês vão falar sobre o impacto nas empresas de varejo.
Sim.
Que, se a gente for voltar até aqui para cima, para o pessoal que não viu, é o oposto, vamos dizer assim, da energia elétrica e da visão de bancos e de FIIs, né? Porque ele é mais beneficiado do que prejudicado.
Nem tudo é ruim, né?
Nem tudo.
Agora
tudo
a gente vai...
Ruim, né? Imagina, tudo é ruim, aí não tem como.
Agora a gente vai falar do lado positivo, né?
Finalmente.
Da reforma. Pelo
menos uma alegria. Positivo mesmo, Bruno, como você tinha dito, eu ajudava bastante em educação, né? E educação tem um... Tipo, é um setor bem específico e é dos únicos que a gente está cobrindo que praticamente não tem um impacto. Eu acho interessante passar rapidinho. Acho que...
Aqui.
Aí a gente fala que varejo realmente foi o que se deu bem, né? No educação, tipo, o que é importante entender, as empresas, elas...
Opa. As empresas de educação, elas pagavam praticamente zero de imposto. E por que isso? Todas as universidades têm um certo tipo de aluno que são os alunos do ProUni. Muita gente já deve ter ouvido esse termo. E são os alunos que eles fazem a universidade, mas eles não pagam nenhum ticket. A faculdade não recebe por eles. E por que elas têm esse tipo de aluno? Se você tem em torno de 10% da sua base total de alunos ProUni, você consegue ficar isento de pagar imposto. Então, se for pegar o histórico dessas empresas, elas pagam perto de zero, várias vezes imposto diferido, ou seja, imposto positivo mesmo. E, assim como varejo, um lado, eu acho que positivo também para esse setor, para quem está investindo e pode esperar mais para frente, como vai ter essa camada maior de pessoas isentas de imposto, vai ter essa renda extra, isso pode ser um fator na hora da pessoa definir se vai cursar a faculdade ou não. Tipo, a demanda pelo ensino superior já é muito grande. Isso é muito bom, mas uma renda extra ainda pode ser positivo para as famílias. Pra...
O benefício é muito mais no lado da receita e na inadimplência, né?
Além disso também, né? Pode diminuir a taxa de inadimplência, o pessoal agora pode ter um pouquinho mais de dinheiro para pagar.
Mas assim, a gente está falando de uma melhora marginal, né? Você está falando de R$50 mais ou menos de não imposto para o pessoal... com um salário até 2.500, né?
Quem se daria, talvez, melhor nessa daí, que é o que o pessoal gosta, é a Cogna, né? Porque a Cogna, ela depende mais desses alunos de menores rendas. Então,
e geralmente é um aluno que trabalha e paga a faculdade, né?
A gente tem essa ideia que acha que aluno termina a escola com 18 anos e vai para a faculdade. Não é sempre assim, né? Na Cogna, tipo, tem muita gente de 25 anos, 26 anos que... Tem que
pessoal trabalhador
que está cursando a faculdade.
Que está nessa faixa aí de 2.500, entendeu? Então, acho que...
Que é isento de RPF, né?
Sim. E, bom, só deixar assim neutro, né? Falando agora de varejo, que realmente, na nossa visão, é o setor melhor impactado.
Oi, pessoal, tudo bem? Meu segundo podcast aqui, na casa.
É o segundo? Ah, é verdade, você aparece
já, né? Eu apareci na live.
A gente tem que fazer um de varejo completo, né? Para vocês poderem trazer todos esses detalhes.
Mas a gente vai fazer. Bom, vamos falar um pouco do varejo, né, que foi o setor que foi mais impactado pela reforma tributária do ponto de vista positivo. Ao contrário de muitos setores da economia que foram afetados negativamente, principalmente por conta da isenção de tributos no JCP e pela tributação dos dividendos, o setor de varejo, ele foi impactado positivamente porque as empresas de varejo, elas não são boas pagadoras de dividendos. As pessoas, elas não tomam a decisão de investimento com base nos dividendos. Obviamente, se uma empresa como o Renner, que é das empresas de vestuário, é aquelas que pagam mais dividendos, distribui uma proporção considerável em relação aos outros competidores, isso é um ponto positivo para a empresa. Mas os investidores, eles decidem investir na empresa com base na perspectiva de crescimento futuro. Então, não com base nos dividendos. E, além disso, a proposta da reforma tributária, ela tem um ponto muito importante que recai sobre as pessoas físicas, que é o fato de aumentar cerca de 31%, 5,6 milhões de pessoas dentro da faixa de isenção de tributos. E como você tem uma menor incidência tributária sobre a renda, isso propicia, gera mais recursos para que esses consumidores possam gastar no setor de serviços, como bares, restaurantes e no próprio varejo. Então, a propensão marginal de consumir desses consumidores, justamente por conta dessa redução tributária, ele acaba aumentando.
E não só não paga um dividendo, não paga o JCP, principalmente,
também,
né?
Exato. Porque Não, e além disso, não é só para quem ganhava até R$2.500, né? Quem está ganhando mais, tipo, já pagava imposto, mas com essa nova reforma vai estar pagando menos. Então, a propensão para esse aumento de consumo é muito grande.
Acho que são dois grandes pontos que a Karen está falando, que eu acho que é legal, que é o que ela comentou. Primeiro isso, né? Que é as pessoas terem no fim das contas, terem mais dinheiro para gastar. E também cara, a empresa, o cara que investe em varejo, eu faço um paralelo com as empresas de tecnologia aqui no Brasil, porque tem uma relação muito grande com o e-commerce também, que é essa parte de varejo. Essas empresas, elas não estão olhando e falando, cara, eu quero pagar dividendos para os meus acionistas. Elas estão falando, a gente precisa reinvestir em projetos, crescer a empresa, levar essa empresa para um estágio maior de maturidade, para talvez lá no futuro, lá na frente.
Os investidores têm totalmente isso em mente. Exato. Se eles quiserem dividendos, eles vão atrás do setor do Vitão,
saneamento, elétrico.
Telecos.
Banco, Teleco.
Exato.
Varejo, e aí eles querem mesmo que a empresa cresça.
Exato, então... exato. E aí eu só fazendo esse paralelo com o tech, porque eu acho que é interessante, porque basicamente, no Brasil, pelo menos, as techs estão muito ligadas a varejo. Então, sim, é legal te falar isso também.
Sim. É porque se reparar bem ali, a queda de imposto é... vai além dos 2.500, né? Vai. Você tem um impacto global
ali. A primeira coluna
ali
é como é hoje
e
como vai ficar. Então, você percebe que em todas as faixas aqui é menos imposto que a pessoa física paga.
Sim. E querem mostrar só o para que a gente calcule
o impacto
também,
no lucro, né? Seria legal. Então, assim, no setor de varejo, além do impacto no lucro, por conta do menor imposto, porque eles vão cair em torno de 5 pontos base, né? Já não pagam JCP quase. O principal que não está aqui nessa análise é o incremento na receita pelo
aumento de consumo.
De consumo, exatamente.
E isso a gente isso não é quantificável.
Isso,
né?
É difícil de quantificar
calcular,
agora.
Mas por isso que a gente está tão otimista com o setor, que isso realmente seria muito positivo. Mas vendo realmente qual que seria esse impacto de não pagar JCP e de agora diminuir para 29%, a gente pegou as nossas projeções que a gente tem na casa, né, do ano de 2022. O imposto de renda vai cair 5%, né, vai de 34% para 29%. Mas na teoria, em 2022, no prospecto, só irá cair
2,5%.
Tá. O que mas a gente está fazendo aqui é calcular o impacto total.
Total é para ter uma noção do que vai ser lá na frente, entendeu?
Exatamente.
Na perpetuidade. Então, essa análise pega 2022, mas 2022 não será assim, será um
não
pouco
será...
diferente.
Sim.
Mas o impacto na perpetuidade é mais ou menos isso.
É mais ou menos isso, exatamente. Como vocês podem ver, olha isso, as empresas pagam pouquíssimo JCP, de acordo com as projeções. Olha isso, via varejo, se for ver, o potencial é de 68 milhões, uma empresa que a gente está esperando que tenha um lucro de 1 bi. Então, é muito pouco. E o impacto realmente nisso do JCP é muito pequeno. E a redução desse imposto de renda de 34 para 29 já vai ser suficiente para aumentar o lucro. Você estava vendo no caso do Vitão, caindo 10%, tendo um impacto no lucro negativo. A gente espera que com essa reforma tributária o lucro das empresas ainda aumentem, além desse
top line. É engraçado que sim, a loja americana deve ser a que mais se beneficia, né? Porque é mais ticket baixo, não?
Sim, então...
Não sei, o que vocês acham?
Na parte de receita. Sim, né? Lojas americanas...
O ticket é mais baixo, não sei.
Sim, as lojas americanas, ela tem uma operação diferente da Via Varejo da Magazine Luiza, por conta do mix de produtos, ele está mais ligado aos produtos essenciais, né? Então, alimentos, setores de higiene.
Então, exatamente, eles vão ter, eu acho que um impacto super positivo, né? E as ações dessas empresas estão bem judiadas. Então, isso para o investidor, quem investe nas empresas deve ter ficado feliz com...
É o que a gente estava falando no começo. Acho que tem como se olhar empresas que têm uma ótica mais positiva e empresas que têm uma ótica mais negativa. E aqui, só reiterando, aqui é o impacto no lucro. Então, só olhando para essa parte da reforma. Então, ainda mais, tem depois as projeções de receita que podem aumentar justamente
isso. E aí o EBITDA...
E aí aumenta todas as outras linhas.
Isso é só a parte do imposto e do JCP. Esse incremento de receita não
é... E aí vocês fizeram no e-commerce e no...
E fizemos, em vestuário também.
Vestuário, né?
Para o pessoal aqui, como vocês podem ver, só para pegar o gancho, a gente tem todos os setores ali que a gente não vai comentar aqui, porque é por uma questão de tempo. Mas, pessoal, entrem no site analisa.genialinvestimentos.com.br ou o pessoal também aqui, até no chat do canal da Genial, mandou o link e vocês podem ver empresa a empresa e a tabela de cada uma delas. Se a gente for falar aqui também, a gente não tem tanto tempo, mas o relatório já está no ar desde segunda-feira. Então, o pessoal que já acompanha, já se inscreveu aqui na plataforma para receber os nossos avisos, já conseguiu ver isso de bate-pronto. Então, veja lá, também tem setor de saúde, enfim, tem todos os outros setores ali que a gente cobre, tudo aqui. E vale só mencionar que ali onde vocês, quando vocês falaram das empresas de e-commerce, apareceu o Via Varejo, né, que agora é chamado de Via, que é o top pick do setor, né?
Que é
só para dizer. E aí, aqui o impacto dele no lucro é um pouquinho maior do que já Magalu, né? Que é uma das empresas que é mais vista, né?
Mas isso só da parte de imposto, né? O que a gente considera a parte mais importante é esse aumento de consumo, que ainda não é muito quantificável.
Legal. Boa. Fechado. Beleza. Eu voltei vocês atrás, mas pode falar de vestuário, que também fez, ou você não mostrou ainda.
De vestuário é meio parecido,
é a mesma ideia,
né? Coisa também, né?
Legal.
É só esse... Você vê que JCP também as empresas pagam muito pouco. Então esse impacto não vai ser tão negativo e fica positivo por causa da redução do RPJ mesmo.
De 34 para 29. Qual que é a mais baixa renda aqui dessas quatro?
As que tem.
Em termos de público-alvo, você diz?
Marisa.
A Marisa, né? Ela tem um foco na classe...
Já voltou.
Pô, ainda bem que...
Pessoal, foi mal, a gente teve um problema técnico aqui com o áudio. Enfim, quem sabe faz ao vivo. Nosso diretor ali atrás já saiu correndo, já arrumou, mas estamos de volta aqui, me desculpa. Enfim, para retomar só o raciocínio que você estava falando, da empresa que era mais impactada com a classe C e D.
Marisa. O Nishio havia perguntado qual era a empresa que operava mais no público C e D, falei que era a Marisa. E pela Marisa estar com esse foco no C e D, ela acaba sendo a mais impactada quando tem tempos de crise econômica, porque classe C e D, ela tende a sofrer mais em termos de consumo quando tem essas crises. Então, as operações da Marisa durante o coronavírus, elas foram muito impactadas. Com a retomada da economia, com maior flexibilização no isolamento social, as operações da Marisa, elas estão voltando aos poucos, e a ação também está subindo aos poucos.
Mas é importante falar que a gente só acha que ela vai ter lucro a partir de 2022. 2021 ainda estamos projetando um prejuízo.
Mas a operação em si mesmo, a melhor é a Renner, né?
Sim,
sim, ela é mais consolidada, né?
É a maior. Qual dessas quatro vocês preferem?
Então, a nossa top pick, né? Qual? Do vestuário é a Renner.
É a Renner.
Legal, legal. Ó, pessoal, só pra dizer uma coisa. Tinha umas pessoas aqui comentando. Se você clicar aqui na plataforma do Genial Analisa, e logo de cara você vai ter esse botão escrito inscreva-se. Se você clicar aqui, você pode colocar seu nome, seu WhatsApp, seu e-mail. E aí você deixa aqui avisado para você receber sobre os novos relatórios e também receber nossa newsletter. Por quê? Porque o pessoal que já tinha deixado isso daqui habilitado já viu sobre a reforma no dia que saiu.
Exatamente.
Então já conseguiu se planejar, já conseguiu movimentar os investimentos logo na hora que saiu a informação. Se você for esperar depois que acontecem as coisas, aí já aconteceu, né?
Pode
passado
perder
passado.
O bonde.
Perde o bonde. E aí,
perde a oportunidade.
Exato. Aí é legal só para falar, pessoal, é de graça, tá? Você só coloca aqui, você automaticamente já vai avisar. E é legal falar que daqui a pouco a gente tem a época de earnings, né? Que a gente vai ter muito mais
resultado, balanço.
Resultado. E a época de resultados das empresas. E aí vai sair bastante
relatório
coisa.
Todos os
relatório,
dias.
Relatório, vídeo, aí tem mais podcast. Então é legal o pessoal estar nessa base para aprender sobre
isso.
Vai
ser tudo. Legal.
Enfim, acho que...
E tem mais outros programas que a gente tá gravando aí que vão ser interessantes
já
também.
Já quer dar um spoiler ou não?
Ah, acho que pode dar um pouquinho só.
Tá bom, fala você então. Um spoiler aí. Não, você quer que eu fale?
Não, mas você fala melhor. Vai.
Não, então é o seguinte, pessoal. Como vocês sabem, aqui a gente tá com várias iniciativas, né? De alguns programas diferentes pra trazer pra vocês, pra te ensinar a investir cada vez melhor e te passar mais informação sobre as empresas. Então, só pra recapitular, a gente começou aqui com a nossa plataforma super didática, com os gráficos, com os relatórios. Começamos a fazer vídeo, temas também agora o nosso podcast. E o que a gente vai lançar no futuro também é um programa... Eu não sei se eu vou falar o nome, não vou falar o nome ainda, mas é um programa que a gente vai até as empresas, na vida real mesmo e conversa com as pessoas
operacional.
Lá, nas operações das empresas para você de fato entender o que aquela empresa Sim. faz na prática, não só lendo ou não só vendo um vídeo de alguém falar.
É, porque pode até ficar mais fácil para a pessoa entender, né? Entendi, de forma de tangibilizar o que a gente está escrevendo.
Exato. E já gravamos o primeiro vídeo numa empresa que os investidores adoram.
Gostam muito.
Agora, o primeiro vídeo, a gente não vai falar o quê?
Não pode falar o spoiler. É. Não, mas uma coisa legal, até fazendo um gancho aqui, aproveitando esse finalzinho, nosso último podcast, vem um gestor aqui, ele falou, cara, quando a gente está analisando uma empresa, a gente vai até lá, porque Sim. a gente consegue perceber se a cultura da empresa ela está em todos os níveis. Uhum. Então, desde o operário, na primeira categoria da empresa, até o diretor, se eles pensam igual, se eles têm os mesmos objetivos alinhados. Sim. E isso é legal de entender. E aí você só consegue entender isso indo lá e conversando com as pessoas. Que é o que a gente vai passar a fazer e deve sair logo em breve já esse primeiro episódio, né? Então, de novo, se inscrevam aqui no canal da Genial. Assinem aqui a newsletter para você receber de bate-pronto já logo quando sair. Só você vir aqui, Genial Analisa, inscreva-se, colocar seu nome, seu e-mail e seu WhatsApp. Beleza? Mas acho que é isso, né? Para o resto dos Sim. setores, o pessoal pode ver por aqui.
Pelo relatório, inclusive, pelo relatório. Porque o impacto não foi tão relevante. Então, a gente só pegou os maiores.
A gente escreve de cada um deles, tá falando uhum. bonitinho.
Exatamente. Mas é isso, então, pessoal. Muito obrigado a você que acompanhou o podcast até aqui. Conto com a sua presença também na próxima segunda. A gente vai ter um convidado super especial. Na verdade, eu vou falar quem é. Para vocês que acompanham aqui o canal da Genial, o Felipe Villegas, que faz a nossa abertura de mercado, nosso fechamento. Ele vai vir aqui no podcast para te ensinar a construir uma carteira de investimentos do zero. Nossa. Então, todos os passos que você precisa ver para ir comprando as ações e montando um portfólio completo. Vai ser muito legal, vai ser super educacional, bem dinâmico, bem
E a performance dele está extraordinária.
Ganhou, né? Ele primeira carteira no carteira valor. Do mês passado, da melhor rentabilidade. Isso foi muito legal. Ele vai Bacana. Vir aqui para contar para vocês, então se preparem. Segunda-feira, às 7 horas da noite. Digo tchau aí vocês. Aí eu sempre falo tchau e aí acaba. Fala tchau, Nicho, agora.
Tchau.
Tchau, pessoal. Muito obrigada. Bom,
fechou. Obrigado,
Boa noite.
Pessoal.
Tchau, tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.